Entrevista.
O Supremo Tribunal Federal validou nessa semana, por unanimidade, o plano de trabalho apresentado pelo Congresso e pelo governo, com o objetivo de garantir o pagamento das emendas parlamentares. O relator, ministro Flávio Dino, deu aval ao plano que prevê mais transparência e rastreabilidade nos repasses do dinheiro das emendas parlamentares no orçamento. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Fernando Moutinho, ele é consultor de orçamento do Senado Federal. Fernando, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Conexão.
Bom dia, Gisel, um prazer estar aqui com vocês, você e com os ouvintes.
Fernando, depois de muita polêmica, idas e vindas, proibições, liberações, como é que ficam as emendas parlamentares agora com o acordo fechado entre Supremo, Congresso e governo?
Esse conjunto de decisões recentes do Supremo, ele alterou bastante a mecânica de funcionamento das emendas parlamentares, tá? O plano é um avanço importante, mas esse plano homologado aponta para um dos aspectos, que é de transparência. Efetivamente, Congresso e Executivo se comprometeram a eliminar ou a cobrir alguns pontos de transparência, de clareza em relação à autoria das emendas e da proposta das emendas, a transformação é bem maior, né? Então, hoje, com as decisões recentes do Supremo, né, a noção de emenda impositiva, né, que está tal como está na Constituição, ela foi relativizada, ou seja, o caráter impositivo de execução obrigatória de uma emenda não pode se sobrepor a nenhum outro princípio constitucional ou legal, tá? Então isso é uma diferença em relação ao que existia antes, né? Além disso, transparência é apontada em termos quase que absolutos, né? Então, nenhuma emenda ou nenhuma despesa pública pode ser executada sem transparência absoluta, e do início ao fim, quer dizer, desde a decisão no Congresso até a execução final. E é nesse sentido que o plano de trabalho ataca o ponto inicial da emenda, que era o parlamentar individual que propôs à comissão ou à bancada a destinação do recurso, propôs um determinado beneficiário, prefeitura ou ONG, para receber aquele recurso. E é isso que o plano de trabalho apresentado por Congresso Executivo e aprovado pelo Supremo faz. E na outra ponta havia ainda um ponto escuro, que eram as transferências especiais ou emendas PIX. Agora eles têm que ter também um plano de trabalho aprovado pelo Ministério para serem executadas, né, e uma conta corrente específica. Então essas intervenções abriram, né, algumas caixas que estavam ainda fechadas em relação à transparência. E uma outra transformação fundamental, né, é a modificação do balanço entre executivo e legislativo. Então, qualquer restrição, qualquer impedimento, qualquer regra aplicável às emendas tem que se aplicar também às programações do executivo e vice-versa, né? Portanto, não dá para ter um tratamento diferenciado nas duas. E o executivo está empoderado nesse momento, o agente do executivo que vai executar a despesa, que vai fazer a aplicação do recurso, ele tá empoderado e é responsabilizado por conferir se essas observações, se essas exigências estão sendo cumpridas, podendo inclusive recusar a execução se observar que alguma dessas exigências não está sendo cumprida. Então, sem dúvida, o plano é parte de um conjunto de grandes avanços em relação à situação anterior das emendas.
Então, pelo que se entende, Fernando, o que faltava no entendimento do Supremo Tribunal Federal, especialmente do relator o Flávio Dino, era que faltava uma transparência maior com relação à questão dessas emendas, principalmente a rastreabilidade. Você falou agora há pouco também sobre a questão das emendas PIX. Elas entram também nesse processo ou o pagamento de algumas emendas continuará suspenso?
Não, em relação à suspensão de emendas passadas, né, essas regras ou esses princípios que eu estou apontando valem para todas as emendas passadas e futuras. Mas algumas já foram aprovadas, já iniciaram a execução. Né? Então, essas que já tiveram a execução iniciada ou que já foram aprovadas, já constam da lei orçamentária, né? Estavam suspensas, hoje o ministro não deixou, a decisão do Supremo já não impôs nenhum tipo de bloqueio ou de suspensão. Cumpriu essas exigências, né? Foram basicamente no caso das emendas que já existiam, já constavam das leis orçamentárias, né? E tiveram a execução iniciada e precisam continuar a execução. Mas cumpriu essas exigências de transparência, ou seja, indicou quem foi o parlamentar individual que propôs à bancada, à comissão ou ao relator geral a definição, o destino, né, da emenda, né, a natureza e o beneficiário, indicou isso. Está, né, garantido na ponta uma conta corrente específica, no caso das emendas PIX, né, para separar da movimentação de recursos do beneficiário. Todas cumpriu essas exigências, ele está liberado. Não tem nenhuma exigência, nenhuma suspensão geral para emendas. Quer dizer, a última restrição para execução, né, que foi colocado do tipo bloqueio, isso não pode executar, foi levantado com essa homologação do plano de trabalho pelo plenário, inclusive, do Supremo, por proposta do relator. Mas essas exigências, essas regras, elas estão válidas, né, e têm que ser aplicadas para toda e qualquer emenda, na verdade, para toda e qualquer despesa, né? Porque o tratamento da emenda ou da despesa do orçamento do executivo é igual, né, daqui para frente. Então, ele estabeleceu novas regras, profundamente transformadas, né, e evoluídas para a execução dessas transferências daqui para frente.
Em suma, o Supremo deu uma, com esse acordo, dá uma organizada com relação a, com principalmente, a rastreabilidade, a fiscalização dessas emendas daqui para frente.
Exatamente.
Fernando, esse acordo abre o caminho para aprovação do orçamento de 2025, agora em março, tem efeitos?
Era o que se estava esperando, né? Era o que os dirigentes, os parlamentares mais envolvidos com orçamento, relator, presidente da CMO, estavam demandando. Olha, eu não tenho como estabelecer, votar o orçamento sem saber o que vai acontecer com as emendas passadas e o que é aplicável para as emendas futuras. O que é que eu posso fazer com segurança para as emendas futuras? Então, de fato, né, com esse estabelecimento de regras definitivas, né, e a liberação da execução das emendas anteriores com os instrumentos necessários, a tendência é que sim, isso um grande obstáculo à votação do orçamento se é afastado, né, com certeza favorece a aprovação do orçamento agora de 2025.
E dá uma distensionada também na relação entre os poderes, né, Fernando?
Sim, com certeza. Okay. Era um ponto de muita atrito, controvérsia, que agora já pode, um ponto de atrito que assim, até pela declaração mesmo dos próprios agentes, tanto do Congresso quanto do Supremo, esse ponto de atrito foi aliviado ou suavizado.
Ok, vamos continuar acompanhando agora, a partir de agora, a fiscalização, a execução, a rastreabilidade dessas emendas e, principalmente agora também, com esse acordo, o caminho para aprovação do orçamento de 2025 previsto agora para março. Fernando, muito obrigado mais uma vez a sua participação aqui na Rádio Senado, um grande abraço, até uma próxima oportunidade, Moutinho.
Grande abraço e obrigado.